no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de setembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, luta contra a dengue.
Para reduzir o número de casos e mortes no país, governo antecipa a campanha contra o mosquito.
Está previsto um investimento de R$1,5 bilhão.
Presidente Lula pede a participação de toda a sociedade no combate às doenças causadas pelo Aedes aegypti.
A gente tem que cuidar da casa da gente, a gente vai ter que cuidar da nossa rua, cuidar da nossa vila, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, e assim nós vamos cuidar do nosso país.
E você vai ouvir também sancionada lei que atualiza e moderniza a Lei Geral do Turismo.
Iniciativa quer atrair investimentos e desenvolver atividades turísticas no país.
E ainda a igualdade entre homens e mulheres.
Lançado o plano com 79 ações para ampliar a participação das mulheres no mercado de trabalho e promover a valorização profissional.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
Ainda estamos enfrentando uma seca, mas a preocupação com as chuvas e os impactos que elas causam à saúde da população já está batendo a porta.
Por isso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de combate à dengue.
O plano de ação contra as arboviroses reforça o uso de tecnologias, capacitação e conscientização da população.
As arboviroses são um grupo de doenças virais transmitidas, por exemplo, por mosquitos, como a dengue, zika, chikungunya e oropuxi.
O presidente Lula lembrou que a participação da sociedade é fundamental para o sucesso da campanha.
O objetivo do plano de ação é reduzir os impactos de arboviroses, como dengue, chikungunya, zika e oropuxi no Brasil. O documento, elaborado com a participação de especialistas e profissionais de saúde, foca em 6 áreas principais: prevenção, vigilância, controle vetorial, rede assistencial, resposta a emergências e participação comunitária. Entre as ações estão a incorporação gradativa de vacinas contra a dengue e a busca ativa daqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda, a expansão do uso de armadilhas para mosquitos fêmeas em municípios mais vulneráveis, além de seminários e capacitação para jornalistas, comunicadores e influenciadores comunitários. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a ideia do plano é fortalecer ações de controle e prevenção e preparar os estados e municípios para lidar com possíveis aumentos de casos durante o período sazonal.
A hora de cuidar é agora. Nosso objetivo aqui é reduzir os casos prováveis e o número de mortes. É preparar a população para esse enfrentamento, desenvolver e implementar novas tecnologias, preparar redes de atenção à saúde.
De janeiro a agosto de 2024, foram notificados mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue no país, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente Lula fez um apelo para que toda a população participe da luta contra as arboviroses.
Nós resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha para que a gente tenha tempo. O Ministério pode acionar a estrutura do SUS, preparar a sociedade brasileira. A gente tem que cuidar da casa da gente, a gente vai ter que cuidar da nossa rua, cuidar da nossa vila, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, e assim nós vamos cuidar do nosso país.
Desde 2023, o Ministério da Saúde segue acompanhando o cenário epidemiológico das arboviroses, emitindo alertas sobre a possibilidade de alta no número de casos e liberando recursos para ações de prevenção e controle. Para 2024, o investimento é de cerca de R$1,5 bilhão. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Brasil recebeu de janeiro a julho desse ano mais de 4 milhões de visitantes estrangeiros, 10% a mais que no mesmo período do ano passado.
E o turismo nacional também segue em expansão. Ano passado foram mais de 20 milhões de brasileiros viajando dentro do país.
Para continuar alavancando o turismo no país, foi sancionada hoje a nova Lei Geral para o setor.
O debate sobre a nova Lei Geral do Turismo, sancionada nesta quarta-feira, envolveu o governo federal, legislativo, setor privado e sociedade. Entre as novidades está a obrigatoriedade do cadastramento de serviços turísticos oferecidos pela internet no Cadastur, a plataforma do governo federal. A ideia é proteger o consumidor e evitar golpes online. Outro avanço é que agora produtores rurais e agricultores familiares podem ser reconhecidos como prestadores de serviços turísticos. A lei autoriza ainda a manufatura e comercialização da produção, garantindo uma renda extra, sem que o trabalhador perca a condição de produtor rural. A nova lei tem potencial para alavancar ainda mais o turismo, como explica o ministro do Turismo, Celso Sabino.
A nova Lei Geral do Turismo moderniza e adequa ao setor a atual dinâmica mundial da atividade. Entre outros avanços, essa legislação desburocratiza procedimentos, aprimora o ambiente de negócios e promove uma maior integração entre o poder público e a iniciativa privada. A lei permite avançar, tornar o turismo uma ferramenta de desenvolvimento que ajude a alavancar a economia e melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro.
A Lei Geral do Turismo também permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para empréstimos e para compra de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal e incentiva projetos de combustíveis renováveis. O objetivo é atrair mais voos para a região amazônica, além de contribuir para uma aviação mais sustentável. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a importância do setor para a economia do país.
A cada 4 turistas que chegam numa cidade, nós estamos falando de um emprego que é gerado na população. E é preciso que a gente possa ampliar a agenda da indústria do turismo no Brasil.
Outra novidade é a instituição por lei do mapa do turismo brasileiro, com a inclusão de novas categorias. O mapa já conta com vários destinos e auxilia o Estado a definir políticas e recursos para regiões brasileiras. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo marco legal será uma importante ferramenta para desenvolver o setor de turismo em diversas regiões do Brasil.
A aprovação dessa lei é uma nova oportunidade que a gente está tendo de fazer do turismo uma indústria poderosa. Não apenas na perspectiva do turismo de fora para dentro, que é muito importante porque é dólar, mas do turismo interno. Nós somos uma população de 213 milhões de habitantes. Olha, essa gente quer se locomover. O que falta é a gente criar condições para a pessoa viajar.
Durante a cerimônia também foi assinado um acordo entre o Brasil e a ONU Turismo, da Organização das Nações Unidas, para a instalação de um escritório da instituição no Rio de Janeiro. O objetivo é fortalecer o turismo no Brasil, na região das Américas e do Caribe. Reportagem Gabriela Noronha.
A nova Lei Geral do Turismo prevê ainda a inclusão de novos passageiros no setor aéreo, aumento e modernização da frota de aeronaves e a ampliação de voos pelo país.
O marco legal vai garantir aporte de 6 bilhões de reais ao modal do transporte aéreo por meio de financiamento às companhias brasileiras.
E vamos continuar falando de turismo.
Desta vez de pessoas que gostam de viajar sozinhas, curtindo paisagens, gastronomia, culturas diferentes.
Um desejo de muitos viajantes, mas que muitas vezes é freado por conta da segurança.
No caso das mulheres, essa preocupação costuma ser ainda maior.
E para mudar essa realidade, serão capacitadas policiais femininas para melhorar a segurança das viajantes pelo país.
Em suas viagens pelo Brasil e por vários destinos do mundo, a jornalista Gilcimara Caresia teve que encarar vários medos e desafios. E a partir dessas experiências, resolveu criar uma empresa para apoiar outras mulheres que, como ela, amam viajar e querem viver as experiências de modo seguro.
Eu viajei sozinha por mais de 50 países, antes de ter agência, passando por diversos medos que as mulheres enfrentam, né, em diversos países ao redor do mundo, para ter um pouco de experiência a ponto de chegar das mulheres falarem: puxa vida, eu tenho medo de sozinha, me leva com você. E para criar esse me leva com você, foi um processo realmente de criação de uma empresa.
E garantir um turismo mais seguro para as mulheres é o foco de uma parceria firmada entre a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pelo acordo, serão oferecidas capacitações a profissionais mulheres que atuam no Sistema Único de Segurança Pública, nas esferas federal, estadual e municipal. O tema principal dos cursos será a segurança turística, com foco na prevenção e repressão de delitos cometidos especialmente contra mulheres turistas no Brasil. A ideia é oferecer atendimento humanizado e efetivo às necessidades das viajantes. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que turismo e segurança pública devem andar juntos.
Hoje as mulheres podem e devem, se quiserem, viajarem sozinhas. E precisam ter segurança para isso. E que isso possa ser uma porta aberta para que elas venham conhecer o Brasil inteiro com a segurança de saber que mulheres podem viajar sozinhas no século XXI. Que a gente possa consolidar uma capacitação que chegue em cada cidade, que chegue em cada estado e torne esse Brasil melhor para a gente viajar.
O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, lembrou que a parceria já terá efeitos, por exemplo, para a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será sediada no Brasil em 2027. Ele ressaltou a importância de o Brasil ser atraente e seguro para todos os tipos de turistas.
O Brasil precisa ser um espaço amistoso para todo tipo de turista, para mulheres, para o público LGBTQIA+, para quem quer que queira vir para o Brasil. E essa oportunidade, essa parceria, ela consolida um projeto que eu tenho certeza fará do Brasil um grande destino turístico. E falar desta Copa do Mundo de Futebol Feminino, mais um exemplo da nossa capacidade de organizar grandes eventos.
O curso aos profissionais de segurança será ministrado tanto presencialmente quanto na modalidade à distância. A expectativa é que mais de 1.500 profissionais concluam a carga horária prevista durante a vigência do acordo, que inicialmente será de 2 anos. Reportagem Graziela Mendonça.
Para ampliar e manter as mulheres no mercado de trabalho, foi lançado hoje o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens.
Outro objetivo é incentivar a ascensão de mulheres a cargos de direção e gestão.
Ao todo, são 79 ações que também abordam aspectos étnico-raciais e da divisão sexual do trabalho.
O segundo relatório de transparência salarial apontou que as mulheres receberam, em média, 20% a menos do que os homens no ano passado. O estudo mostrou que em 2023, a remuneração média das mulheres foi de R$ 3.565,48, enquanto a de homens ficou em R$ 4.495,39. Nas posições de chefia, a discrepância média entre homens e mulheres é ainda maior. Eles ganham 27% a mais. Se a análise levar em conta a cor da mulher, a desvantagem é ainda maior. Mulheres negras recebem 50,2% da remuneração dos homens brancos. Maria Auxiliadora dos Santos é da Força Sindical e do Sindicato dos Instrumentos Musicais e Brinquedos do Estado de São Paulo. Ela conta que quem está no mercado de trabalho vê na prática a disparidade salarial entre homens e mulheres.
Onde estão as mulheres hoje no mercado de trabalho, pelo menos no setor privado? Estão as mulheres nos lugares onde ganham os pisos salariais das categorias profissionais, porque é onde tem a mão de obra mais precarizada.
Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal divulgou o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. A iniciativa é resultado do diálogo entre os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego, com representantes de entidades sindicais, empresariais e de instituições públicas. O plano contém 79 ações para ampliar a participação, a permanência e a valorização das mulheres no mercado de trabalho. Entre as ações estão o incentivo à qualificação das mulheres para cargos de liderança e para áreas ligadas às engenharias e à energia. Também está a promoção do aumento de negócios chefiados por mulheres e a ampliação de oferta de vagas em creches e pré-escolas, para que as mães possam trabalhar. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destaca a importância desse plano.
Ele vem a partir do relatório de transparência, que o primeiro, agora com o segundo, ele vai traçando estratégia para que nós possamos, de fato, chegar na igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, ele traz as ações. Boa parte delas a gente já está executando enquanto governo federal e outras que nós temos a intenção, então, de executar.
A pesquisa foi feita a partir de informações enviadas por 50 mil empresas, com 100 ou mais empregados. Esses dados são enviados de forma obrigatória pelas empresas, a partir das regras estabelecidas pela Lei de Igualdade Salarial, sancionada no ano passado pelo presidente Lula. Reportagem, Márcia Fernandes.
Hoje o Ministério da Educação anunciou um canal de comunicação e orientações para as escolas que estão em regiões de queimadas e poluição do ar.
O governo federal já anunciou 514 milhões de reais para ações emergenciais de combate aos efeitos dos incêndios e à situação de grave estiagem que atinge grande parte da região norte e a Amazônia Legal.
E vamos saber mais sobre o tema com o repórter Pablo Mundim, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Luciana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Esse dinheiro será utilizado por diversos ministérios para ampliar ainda mais as ações de combate aos incêndios. Parte dos recursos vai para o IBAMA e ICMBio adquirirem materiais e equipamentos, além de contratar novos serviços especializados, como brigadistas e locação de aeronaves. Já o Ministério da Justiça vai cobrir despesas com a equipe policial para investigar a origem do fogo nas áreas atingidas. Os investimentos também vão apoiar as Forças Armadas, que usam aeronaves e embarcações nas operações de combate ao incêndio.
E, Pablo, como é que será a ajuda para a população que vive nesses locais?
Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome vai comprar 300 mil cestas de alimentos e 7 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar para distribuir nas regiões afetadas. O governo também vai direcionar valores em caráter emergencial para assentamentos, comunidades indígenas e ribeirinhas que estão sofrendo com a seca, principalmente com o baixo volume dos rios, para combater a insegurança alimentar.
E a ajuda para os estados, alguma nova ação para fortalecer os trabalhos aí no combate aos incêndios?
Sim, o dinheiro do Orçamento Geral da União e do Fundo Amazônia será usado para comprar as novas aeronaves e diversos kits de combate aos incêndios florestais que serão distribuídos para os corpos de bombeiros estaduais.
E, Pablo, para finalizar, para a população, quais são as orientações repassadas pelos Ministérios da Educação e da Saúde?
Isso é importante. Ó, primeiro, evitar atividades ao ar livre e optar por espaços internos. Até mesmo as aulas de educação física e recreios devem ser em ambientes fechados. Incentivar a hidratação dos estudantes, fechar janelas e portas durante os períodos críticos de poluição e monitorar os sintomas que esse tempo pode causar, como náusea, vômito, falta de ar e dores de cabeça. O MEC colocou à disposição das redes de ensino um canal exclusivo para o atendimento sobre esse tema. É o e-mail apoiomec@mec.gov.br.
Tá certo. Obrigado, Pablo, pela participação aqui na Voz.
E a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no combate aos incêndios em 20 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Acre por 90 dias.
O trabalho será de articulação com os órgãos de segurança pública e defesa social dos 6 estados e da União, além das entidades públicas responsáveis pela proteção do meio ambiente nessas localidades.
As equipes de polícia judiciária e de polícia técnico-científica da Força Nacional Pública vão atuar em apoio às polícias civis dos estados e à Polícia Federal na investigação e combate das causas de surgimento de incêndios por ação humana.
A quantidade de agentes ainda será definida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Um serviço ruim, um conflito na hora da compra, queixas que podem ser feitas há 10 anos na plataforma consumidor.gov.
E já são 8 milhões de cidadãos atendidos pela plataforma.
O consumidor.gov permite que qualquer cidadão registre suas reclamações diretamente com as empresas participantes, de maneira rápida e eficaz.
Para utilizar o site, é necessário apenas preencher um cadastro simples e seguir alguns passos para registrar a reclamação.
Também é possível acompanhar todo o processo online, com notificações a cada atualização.
O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo Ferreira, reforça o compromisso com a construção de um mercado de consumo mais justo.
Nós temos uma resolutividade que ultrapassa 70% das demandas. Isso é motivo de comemoração. Muito tem se falado, e essa é uma temática da vez, quando se questiona o excesso de judicialização, a plataforma é um processo, é um instrumento de redução dessa judicialização.
Nas Paralimpíadas de Paris, nossos atletas bateram um recorde e trouxeram 89 medalhas, o maior número da história.
E pela primeira vez, o Brasil ficou no top 5 do ranking geral.
Os medalhistas contaram com o apoio do Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual do governo.
E para estimular que cada vez mais pessoas com deficiência participem de atividades paradesportivas, foi lançado hoje o Maré Inclusiva e ampliado o programa Semear.
Vamos saber mais na reportagem de Thaísa Vitória.
Surfar é para todos, é o que prevê o Maré Inclusiva, lançado pelo Ministério dos Esportes. O programa busca abrir novas oportunidades por meio da prática do parasurf, com aulas gratuitas e acessíveis a pessoas com deficiência. Também foi anunciada nesta quarta-feira a ampliação do programa Semear. O Semear para Desporto vai atender o público de 6 a 18 anos. E o Semear Mais Vida vai beneficiar todas as idades. As ações vão destinar 50% das vagas ao público feminino. A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento integral, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de seus participantes, além de criar núcleos de atendimento gratuitos para pessoas com deficiência. O ministro do Esporte, André Fufuca, reforçou a potência do Brasil no esporte por meio do apoio e investimentos.
São programas pioneiros que visam dar um horizonte àqueles que por muito tempo encontravam-se marginalizados na sociedade. Quando eu falo marginalizados, eu falo à margem daquelas políticas de incentivo, políticas de fomento que existiam. O Brasil hoje é a quinta potência do mundo, não foi a quarta por causa de uma medalha. Mas se formos considerar a quantidade de atletas em semifinais e finais, o Brasil seria a quarta potência do mundo. Nós tínhamos um orçamento de R$1 milhão para o paradesporto do Brasil inteiro. Aumentamos já em 20 vezes, já foi 20 milhões esse ano, e ano que vem vamos aumentar ainda mais, estamos tentando chegar na ordem de 35 a 40 milhões.
O atleta do parabadminton e medalhista de prata no Parapanamericano de Santiago, Júlio César Godoy, destacou a importância de investimentos e políticas públicas que garantam a inclusão.
Que através do esporte, você está incluindo as pessoas com deficiência, eu vejo sendo a melhor ferramenta que tem, porque você inclui com a pessoa na prática do esporte, na atividade física, no social, entendeu? Na autoestima. Então são programas muito importantes para as pessoas com deficiência. Esses investimentos, eles estão dando retorno. Que cada ano que passa o Brasil está mostrando que é uma potência no esporte. Se não tiver investimento, não tem como ter retorno.
Para participar dos programas, as instituições interessadas devem formalizar parcerias com a Secretaria Nacional de Paradesporto. A adesão pode ser solicitada por entidades públicas, como estados, municípios e o Distrito Federal, bem como por organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior. Reportagem Thaísa Vitória.
O INSS e a Caixa Econômica Federal uniram forças para ampliar o atendimento por meio dos barcos utilizados pelas duas instituições em locais isolados e de difícil acesso.
Com isso, 3 milhões de pessoas entre ribeirinhos, indígenas e quilombolas serão beneficiados com os serviços oferecidos por 7 barcos.
Ao todo, o atendimento será levado a 140 localidades ribeirinhas nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá e Rondônia.
E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu agora há pouco elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 10,75% ao ano.
O aumento de 0,25 ponto percentual foi decidido por unanimidade.
Segundo o comunicado da instituição, o aumento da taxa deu-se, entre outros motivos, por pressões no mercado de trabalho e aumento das projeções de inflação.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o desempenho de 69 universidades públicas federais. O foco do trabalho foi nos objetivos de ensino e pesquisa estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A principal conclusão é que faltam parâmetros e informações para verificar a formação dos estudantes. A fiscalização analisou as ações de prevenção e redução da evasão universitária, gestão de custos, acompanhamento dos egressos e produção científica. Um dos pontos de destaque é a taxa de desistência, que foi maior do que a taxa de conclusão entre os alunos que ingressaram de 2010 a 2017. Para o TCU, o número indica ineficiência e ineficácia das ações. O Ministério da Educação deve elaborar plano de ação para avaliar e orientar as instituições de ensino.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF define os limites da retroatividade dos acordos de não persecução penal.
Supremo e CNJ lançam campanha de combate ao capacitismo.
TSE alerta. É mentira que o voto vai valer como prova de vida nas eleições municipais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal fixa tese sobre a retroatividade dos acordos de não persecução penal em processos iniciados antes de sua criação pela Lei Anticrime em 2019.
Nesse tipo de acordo, conhecido como ANPP, acusados de crimes sem violência ou grave ameaça podem celebrar acordo com o Ministério Público para não serem presas. Isso reduz o número de processos e desafoga o sistema prisional. Tiago Gomide.
Os ministros definiram que o acordo de não persecução penal pode ser proposto em ações iniciadas antes da vigência do pacote anticrime, desde que ainda não haja condenação definitiva, mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. O STF também definiu que é responsabilidade do Ministério Público avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo. Nos processos penais já em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, o MP deverá, na primeira oportunidade processual, manifestar-se acerca do cabimento ou não desse tipo de acordo. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público deve ser apresentada antes do recebimento da denúncia, sendo possível o oferecimento de acordo no curso da ação penal, se for o caso.
O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça lançaram uma campanha de combate ao capacitismo, em alusão ao Setembro Verde, mês de luta pela inclusão de pessoas com deficiência.
O lançamento da campanha foi feito pelo presidente do STF e CNJ no início da sessão plenária de hoje.
A campanha inclui vídeos educativos, postagens nas redes sociais e eventos para combater preconceitos.
O capacitismo é uma discriminação que subestima a capacidade das pessoas com deficiência e a campanha destaca que esse preconceito é ilegal.
STJ considera crime de exploração sexual o relacionamento sugar daddy sugar baby.
Nesse tipo de relação, adolescentes se envolvem sexualmente com adultos em troca de benefícios. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, um americano e uma brasileira de 14 anos se conheceram em um site de relacionamentos de arranjo Sugar Daddy e Sugar Baby. O homem pagou passagem aérea e hospedagem em hotel de luxo no Rio de Janeiro, além de prometer ajuda na carreira da menina como influencer digital em troca de favores sexuais. A quinta turma do STJ manteve a condenação do americano a 4 anos e 8 meses de reclusão por exploração sexual. Ao falar sobre moral e direito penal, o relator ministro Ribeiro Dantas destacou que a lei define penas rigorosas para quem facilita ou promove a prostituição ou outra forma de exploração sexual de menores para proteger a dignidade e a integridade sexual dos indivíduos mais vulneráveis.
Transportador é condenada após acidente com carro forte, que terminou com 2 mortos e 2 feridos.
A decisão é da sexta turma do TST. Larissa de Paula.
a empresa já tinha sido multada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que avaliou que a jornada de mais de 12 horas do motorista contribuiu para o acidente. Por isso, o MPT pediu indenização por dano moral coletivo e o cumprimento de obrigações de segurança e de saúde para os empregados. A sexta turma do TST manteve a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, mas reduziu o valor da indenização para R$ 300 mil.
A Justiça Eleitoral esclarece. É falsa a informação de que o voto vai servir como prova de vida ao INSS.
No dia da eleição, nada mais será apurado além do voto de cada cidadão. Carolina França.
O voto é um instrumento para que os eleitores indiquem quem querem como representantes. E em outubro, o voto será apenas o que sempre foi. A manifestação livre, individual e sigilosa da vontade dos eleitores. Então, é falsa a informação de que o voto servirá como prova de vida ao INSS.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o programa de crédito e financiamento de dívidas para MEIs, micro e pequenas empresas e cooperativas. Pacheco quer acelerar livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Senado debate criação da primeira universidade indígena. Boa noite. O Senado aprovou o programa Acredita, que amplia o acesso ao crédito para famílias em vulnerabilidade e pequenos negócios. A proposta prevê uma série de ações da União em parceria com os estados e a sociedade civil. O texto seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
O programa Acredita, no primeiro passo, aprovado pelos senadores, está dividido em quatro eixos. O microcrédito a inscritos no Cadastro Único, com prioridade para mulheres, jovens, negros e integrantes de comunidades tradicionais. O Desenrola Pequenos Negócios para renegociar dívidas de micro e pequenas empresas, a criação de mercado para o crédito imobiliário e o incentivo aos investimentos em projetos sustentáveis, chamado de Ecoinvest Brasil. Com o programa, o governo espera realizar 1,25 milhão de transações de microcrédito até 2026. A proposta também aprimora o Pronamp, programa que concede empréstimos para micro, pequenos e médios negócios para negociação de dívidas, com a redução de custos de crédito e inclusão de novos beneficiários, como os taxistas. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, deu mais detalhes sobre a proposta.
Entre os objetivos destaque, garantir renda e disponibilidade de microcrédito produtivo e orientado para a população mais vulnerável inscrita no Cade Único, um programa Acredita no primeiro passo. 2. Ampliar o acesso ao crédito de MEIs e microempresas Procrédito 360 e criar condição de renegociação de dívida no âmbito do Pronamp.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, fez ressalvas ao projeto.
O texto, como está escrito, permite maus negócios e maus negócios bancados pelo dinheiro público. O texto, como está escrito, é frouxo em matéria de disciplinar a aquisição de ativos e derivados.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou que entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República para suspender os sites de apostas online devido ao impacto financeiro que causou em muitas famílias brasileiras. Ele criticou a passividade da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, em relação às propagandas de apostas, acusando celebridades de incentivar jovens e crianças a jogar e pediu ação urgente da Justiça.
E eu espero que a Procuradoria-Geral da República possa
possa acatar esse meu pedido e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal para que imediatamente todas as bets que estão em funcionamento sejam paralisadas e tiradas esses sites do ar.
Já o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a necessidade de planos, metas e uma ação coordenada pelo governo federal com a participação da sociedade para enfrentar eventos climáticos extremos, como as chuvas no Rio Grande do Sul e os incêndios no Brasil. Ele defendeu que o país adote uma política ambiental sustentável, necessária de exemplo global, e combata o negacionismo e a ineficiência nas esferas públicas. Cajuru também reforçou o compromisso de zerar o desmatamento legal e ilegal até 2030 e destacou a urgência de acelerar a transição energética e iniciar a restauração florestal, especialmente em áreas urbanas e periféricas, para mitigar o impacto climático.
É fundamental uma ação firme, destemida e incessante contra o crime ambiental praticado por madeireiros, traficantes de animais silvestres, garimpeiros e setores agrícolas arcaicos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer acelerar o livre comércio entre os países do Mercosul e da União Europeia. Em reunião com o Conselho Federal da Alemanha, Pacheco demonstrou preocupação com a exportação dos produtos do agro brasileiro. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a celeridade do acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e da União Europeia. O assunto foi tema da visita da comitiva de autoridades e empresários alemães ao Congresso Nacional. O principal ponto da reunião foi a lei do Parlamento Europeu que restringe a importação de produtos de áreas de desmatamento. Pacheco pondera que a legislação precisa separar o que é desmatamento legal de áreas que são autorizadas pelo poder público para a produção da matéria-prima.
E, obviamente, aquele produto produzido a partir de desmatamento ilegal deve ser coibido e deve ser rechaçado. Mas essa generalidade sobre desmatamento é algo que nos preocupa, preocupa produtores do Brasil todo, especialmente pequenos e médios, que podem ter as suas produções prejudicadas às exportações em função dessa má compreensão.
A visita da delegação alemã ao Senado foi para comemorar os 200 anos dos primeiros imigrantes no Brasil.
Um em cada quatro jovens no Brasil não estuda nem trabalha. Embora uma pesquisa recente mostre queda no percentual de brasileiros nem, o índice nacional ainda é maior do que a média da OCDE. No Senado, um projeto busca reverter essa realidade. Quem informa é o repórter Paulo Barreira.
Um relatório divulgado agora em setembro pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostra que o percentual de brasileiros entre 16 e 24 anos que não estudam e nem trabalham caiu de 29,4% em 2016 para 24% em 2023, uma redução de 5,4 pontos percentuais. Apesar da melhora, o índice brasileiro ainda é alto, se comparado à média dos países da OCDE, que é de 14%. No Senado, um projeto do senador Irajá do PSD do Tocantins cria o programa Microempreendedor Jovem, voltado para a parcela da população que hoje se enquadra como nem.
Aumentar a empregabilidade de jovens e facilitar as condições para que empreendam é essencial para mudarmos o futuro da geração dos chamados nem.
O projeto cria a figura dos microempreendedores jovens, os MEGs, que poderão optar pelo Simples Nacional. A microempresa com receita bruta anual de até R$180 mil e que tem em seu quadro societário pessoas com menos de 29 anos, também será considerada MEG. A proposta está na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
E a Comissão de Meio Ambiente discutiu a criação da Universidade dos Povos Indígenas. Em maio deste ano, o Ministério da Educação instituiu um grupo de trabalho para estudar o assunto. Repórter César Mendes.
No debate na Comissão de Meio Ambiente sobre a criação da Universidade dos Povos Indígenas, Fernando Antônio dos Santos, do Ministério da Educação, explicou que a nova instituição deverá ser um centro de de preservação e disseminação dos conhecimentos tradicionais, das línguas e das práticas culturais desses povos, além de promover a sua inclusão social, e listou outras iniciativas semelhantes já em funcionamento.
Nós temos a Universidade Indígena Intercultural na Bolívia, que é de 2008, e temos uma universidade na Nova Zelândia.
Para o senador Beni Camacho, do PSD do Maranhão, a Universidade dos Povos Indígenas vai permitir que o Brasil promova uma reparação histórica.
A expectativa que estará posta é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a Universidade Indígena do Brasil.
Beni Camacho disse que o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, pode construir um novo paradigma do saber brasileiro.
E a proposta que reconhece como manifestações da cultura brasileira, a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite, foi aprovada hoje na Comissão de Educação. O texto segue para a sanção presidencial se não houver recurso para a votação em plenário. Repórter Marcela Cunha.
Enquanto a caricatura é um desenho que exagera traços de uma pessoa para fins cômicos, a charge é um gênero jornalístico que usa a caricatura para satirizar um acontecimento atual. O cartoon também é considerado um gênero jornalístico opinativo ou analítico, que satiriza e expõe situações pelo grafismo e o humor. Já o grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes e edifícios, comumente usado para fazer críticas sociais. Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a proposta é uma forma de promover a valorização da diversidade cultural e artística do país.
O reconhecimento legal também pode contribuir para o combate ao preconceito e à criminalização dessas expressões, particularmente o grafite, que muitas vezes é erroneamente associado a vandalismo.
O projeto determina que o poder público deverá garantir a livre manifestação, a valorização e a preservação dessas expressões artísticas descritas na proposta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira defende mais recursos para o combate a incêndios criminosos.
Sancionada a lei que prevê o fim gradual da desoneração da folha de salários.
Violência política de gênero visa afastar mulheres dos espaços de poder.
Boa noite. Participantes de audiência pública realizada na Câmara afirmaram que a violência política tem o objetivo de afastar as mulheres dos espaços de poder. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto.
O objetivo da violência política de gênero é afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão, afirmaram as participantes de audiência pública sobre o tema. Segundo a coordenadora geral de participação política das mulheres do Ministério das Mulheres, Andresa Xavier, pesquisa da Organização das Nações Unidas apontou que nada menos que 25% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência física no exercício do cargo. Além disso, 20% delas relataram já ter sido vítimas de assédio sexual, 45% de ameaças e 82% sofreram violência psicológica. Das entrevistadas, 40% disseram que a violência atrapalhou sua atuação política.
Quando as mulheres sofrem violência política, elas se desestimulam a se manter naquele espaço de poder ou mesmo a disputar uma nova eleição, tentar uma reeleição. E isso não atinge apenas as mulheres que já ocupam esses espaços, como também as mulheres que anseiam ocupar e acabam sendo desestimuladas porque veem as suas representantes sendo atacadas cotidianamente e os seus agressores, muitas vezes, ficando impunes.
De fato, um levantamento realizado pelo Instituto Alziras sobre violência política de gênero entre 2021 e 2023 mostrou que somente 7% 10% das representações por esse tipo de agressão foram convertidas em denúncias criminais pelo Ministério Público. Como ressaltou a secretária-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Andréia Pachá, embora sejam mais da metade da população brasileira, as mulheres ainda ocupam menos de 18% das cadeiras na Câmara e 15% das vagas do Senado. Nos municípios, a representação feminina encontra-se ainda mais restrita. Somente 12% deles são governados por uma prefeita. Além disso, as mulheres respondem por apenas 16% dos lugares nas câmaras de vereadores e 17% das cidades não elegeram nenhuma representante do sexo feminino. Como forma de tentar combater o problema, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, defende a criação de delegacias digitais. A ministra argumenta que, desta forma, seria possível economizar com a construção de prédios e, com isso, investir em pessoal especializado para agilizar o atendimento às vítimas.
A ideia era de que, com agentes de polícia especializadas, a possibilidade de adotar medidas de urgência. Uma delas, acionar imediatamente as plataformas digitais para dar-lhes notícia de um ilícito naquele ambiente. Nós precisamos fazer um pacto de verdade. Não é possível que essa oitava economia do mundo possa viver com os índices de feminicídio, de exclusão das mulheres do mundo da política, de apagamento das mulheres nos espaços corporativos.
Já a diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Raquel Branquinho, chamou a atenção para a necessidade de evitar retrocessos. A procuradora lembrou que está em curso a elaboração de um código eleitoral, que vai reunir toda a legislação relacionada ao processo político-eleitoral no país. Com isso, haveria o risco de leis que protegem as mulheres ficarem dispersas no novo texto e perderem efetividade. Embora reconheça a importância das leis para combater as violências contra mulheres, Andréia Pachá ressalta que a legislação não é suficiente para dar conta do problema. A juíza lembrou que desde 1963, uma lei estabelece que mulheres têm direito de exercer todos os cargos públicos em condição de igualdade com os homens. Para Andréia Pachá, o que se faz necessário é mudança cultural, com educação e convívio, e também com formas de constranger quem pensa que é pauta de mulherzinha lutar por um país mais igualitário. Também para a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia, o caminho da transformação passa por políticas públicas que promovam mudanças de consciência.
Nosso desafio, quanto parlamentar aqui nessa casa, é de fato a gente dialogar na perspectiva do executivo, da gente propor políticas que vá fazer essa transformação na geração, desde o ensino infantil. Não adianta investir na segurança pública milhões se a gente não mudar a concepção das relações de gênero dentro da sociedade brasileira.
A audiência pública sobre ferramentas de combate à violência política de gênero foi realizada pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Comissões mistas são formadas por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a assinatura de um protocolo de enfrentamento à violência política de gênero entre o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.
Benedita da Silva argumenta que a medida é um passo fundamental para garantir a segurança e a participação das mulheres na política, estabelecendo medidas concretas de combate à situação. Ela ainda ressalta a importância da participação da mídia na construção de uma agenda de enfrentamento à violência política com foco na questão de gênero.
Transportes.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, registra os esforços realizados para reabrir a entrada principal do município de São João de Meriti, na rodovia Presidente Dutra, que estava fechada há 8 anos. O deputado destaca a importância da obra para a segurança e a acessibilidade dos moradores da região.
Bebeto também menciona suas iniciativas para revitalizar a malha ferroviária que passa pelo distrito de São Mateus, em São João de Meriti. O parlamentar explica que a ideia é construir uma ciclovia e melhorar a infraestrutura do local, deixando a área mais limpa e funcional.
Consumidor. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, celebra os 34 anos de criação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela menciona a importância do Código na regulação da prestação de serviços essenciais, como fornecimento de água e energia elétrica, principalmente por causa do aumento das queixas relacionadas a esses setores.
Gisela Simona também alerta para projetos que podem comprometer os direitos dos consumidores, como a substituição de bulas de medicamentos por QR Codes e a exclusão de pessoas vulneráveis de planos de saúde coletivos. A deputada ainda elogia o trabalho dos PROCONs e seus servidores.
Economia. Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, denuncia os juros abusivos dos cartões de crédito, que podem chegar a mais de 432% ao ano, em contraste aos 10,5% da taxa básica de juros da economia. Ao mencionar o ciclo de endividamento a que são submetidos os usuários, ele defende que os juros anuais dos cartões de crédito sejam limitados a 100%.
Gilberto Nascimento condena ainda os altos lucros dos bancos, geradores da desigualdade social, do empobrecimento e da escravização econômica do povo. Ele solicita uma ação urgente da Câmara para proteger os consumidores e impor responsabilidade social às instituições financeiras.
Também Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, é contrário ao ganho especulativo que não traz benefícios diretos ao país. Em contrapartida, para garantir crescimento econômico, ele defende um modelo de arrecadação segundo o qual empresas com lucro presumido pagariam entre 4% e 5% de sua receita bruta anual.
Segundo Luiz Carlos Rauli, a proposta visa ampliar para todas as áreas da economia os benefícios concedidos a apenas 17 setores contemplados durante a pandemia. Em seu entendimento, a fórmula garantiria um sistema mais igualitário de arrecadação e geraria caixa para financiar a Previdência e a Seguridade Social.
O presidente Lula sancionou a lei que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a medida.
O executivo sancionou com vetos a lei que regulamenta como será o fim da desoneração da folha de salários de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. A prorrogação do benefício, que existe desde 2014, foi aprovada no ano passado, causando um impacto de R$ 35 bilhões na arrecadação federal, segundo a equipe econômica. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, explicou no plenário da Câmara o que aconteceu até aqui.
Porque o Congresso aprovou uma lei que prorrogava a desoneração da folha para 17 setores intensivos em mão de obra e em município de menor porte. Apesar do mérito inegável desta matéria, quando nós votamos aqui na Câmara e no Senado, não apresentou a estimativa da renúncia da receita ou medida de compensação para que a matéria pudesse ser votada. Governo Lula, com o compromisso que tem com as contas públicas, vetou essa matéria. E ao vetar essa matéria, o Congresso Nacional derrubou o veto. E foi aí então que o Supremo Tribunal Federal determinou a falta de estimativa de renúncia da receita, dizendo que resultaria essa falta de estimativa de receita em inconstitucionalidade.
O texto determina o fim gradual da desoneração até 2027, com medidas para compensar as perdas, como a incorporação de R$ 8,5 bilhões em valores esquecidos dos bancos ao Tesouro Nacional. O Banco Central disponibiliza a consulta a esses valores em sua página, e o interessado ainda terá prazos para reaver o recurso, mesmo após o repasse para o Tesouro. Pelo texto, nos próximos anos, as empresas beneficiadas terão a volta gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e a redução da alíquota que taxa o seu faturamento. A desoneração foi criada para incentivar a manutenção dos empregos, com a redução dos custos que recaem sobre folha de salários. As empresas que optarem pelo benefício da desoneração deverão manter em seus quadros um quantitativo médio de empregados igual ou superior a 75% do verificado no ano anterior. Outra medida compensatória aprovada foi a possibilidade de o contribuinte atualizar o valor dos imóveis declarados no imposto de renda para poder pagar menos sobre os lucros no momento da venda. Isso ainda será regulado pela Receita Federal. O governo vetou o dispositivo que permitia à Advocacia Geral da União criar centrais de cobrança e negociação de multas aplicadas por agências reguladoras. O governo argumentou que as centrais só poderiam ser criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas Brasileiras, Bongás, do PT Gaúcho, se manifesta contra o projeto de lei que dispõe sobre a exploração dos serviços hídricos no país. O deputado alega que a proposta fere a Constituição, pois visa promover a privatização da água.
Bongás defende a importância de uma gestão participativa e descentralizada da água que respeite a legislação vigente no país. O congressista ainda solicita que os colegas arquivem o projeto de lei e se debrucem sobre outros temas em análise no parlamento.
Heitor Chu, do PSB, destaca os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Sul devido à seca e também às enchentes que assolaram o estado. O parlamentar menciona a mobilização e o esforço dos sindicatos locais para buscar soluções e prestar apoio aos agricultores afetados.
Heitor Chu elogia o trabalho que resultou na flexibilização dos prazos para o pagamento de empréstimos agrários, uma medida que, segundo ele, vai ajudar os produtores a reorganizarem suas atividades. Ele também destaca a importância da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar na defesa dos interesses do setor.
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25anos Rádio Câmara.
Meio Ambiente.
O presidente Arthur Lira defendeu mais recursos para o combate a incêndios criminosos. O repórter Francisco Brandão tem mais informações sobre a reunião dos chefes dos poderes que discutiu medidas para enfrentar a crise.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu em reunião no Palácio do Planalto a destinação de mais recursos para combater incêndios criminosos. Participaram da reunião os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.
Há um sentimento muito forte de preocupação, pelo menos na Câmara dos Deputados, com o combate mais ostensivo a essas facções criminosas que têm avançado muito no Brasil em todos os aspectos. Então, se tiver uma possibilidade de a gente rever gastos efetivos direcionados, muito fortemente direcionados para o enfraquecimento, monitoramento dessas organizações, eu acho que é muito fácil de você construir textos e construir aprovações no Congresso Nacional que flexibilizem até o arcabouço, como foi feito e mantido para que esse recurso chegue para um combate efetivo a essas pessoas que cometem esse crime de maneira organizada.
Sobre o papel da Câmara no combate às mudanças climáticas, Arthur Lira destacou a aprovação recente de normas para combustíveis limpos.
Eólica offshore, hidrogênio verde, biomassa, combustível do futuro, biodiesel, créditos de carbono, um leque de votações importantes que reforçam essa nossa característica de energia limpa. Quase 80% da energia gerada no Brasil é energia limpa, partindo-se inclusive da hidrelétrica.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira mostraram preocupação de que as queimadas no Brasil sejam utilizadas por outros países para adotar medidas protecionistas contra produtos nacionais.
A gente tem e luta o tempo todo fora, quando nós vamos a eventos fora do Brasil, para enaltecer isso contra esse alerta que o presidente Pacheco fez, essa constatação que o presidente Lula tem do protecionismo europeu em cima da nossa economia. O que eles se protegem e o que eles tentam inviabilizar com narrativas, às vezes corretas, às vezes não, a realidade de um mundo que a gente vive aqui com alguma dificuldade de conseguir se impor economicamente perante esses países mais ricos ou mais envolvidos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, apontou para a necessidade de endurecer as penas para crimes ambientais.
Nós temos crimes ambientais que são queimadas, desmatamento, extração ilegal de madeira e mineração ilegal e contrabando associados à mineração ilegal e a exploração ilegal de madeiras. Como as penas são muito pequenas, elas acabam não tendo o efeito dissuasório necessário. Portanto, eu acho que nós temos que colocar essa questão na mesa, a gravidade da situação relativamente aos crimes ambientais. E em relação aos incêndios criminosos, eu acho que nós precisamos criar uma vedação para a regularização fundiária de áreas que foram objeto de queimadas, para ter certeza que não foram queimadas para depois conseguir a regularização.
No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aconselhou ter cautela com propostas que aumentem as penas de crimes ambientais. Para o senador, o aumento indiscriminado de penas pode acabar afetando a justiça penal brasileira de forma desproporcional. Na reunião, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, agradeceu ao Congresso Nacional por aumentar em 18% o orçamento de sua pasta para combater os incêndios. No entanto, ela alertou que atualmente há 106 incêndios ativos que não estão sendo combatidos por falta de recursos. Até 9 de setembro, as queimadas no Brasil devastaram uma área de quase 188 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao território do estado do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.